Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Naninatli. Hoje vou resumir e analisar o livro Pitadas da Rita, receitas e dicas práticas para deixar o dia a dia mais saboroso, de Rita Lobo, e um livro de gastronomia voltado para a cozinha caseira e para a rotina real de quem precisa comer bem sem transformar cada refeição em um projeto complicado. A obra reúne receitas e orientações práticas que foram desenvolvidas, testadas e fotografadas ao longo de um período de quase 2 anos no blog Pitadas, do Panelinha, e também no quadro Pitadas da Rita, na Rádio Eldorado. A ideia de pitada aparece como mais do que uma medida de tempero, é um pequeno ajuste de técnica, organizaço ou apresentaço, com muda a experiência de cozinhar e de comer, com linguagem acessível e foco em comida de verdade. O livro procura dar autonomia ao leitor, reforçando a visão da autora de que cozinhar ao ar é uma habilidade essencial. O resultado é um guia de repertório de atitudes na cozinha, pensado para deixar o dia a dia mais simples, saboroso e consciente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a lógica das pitadas pequenas intervenções que elevam o cotidiano, o conceito central do livro, é tratar pitada como uma mudança pequena, porém intentional, capaz de melhorar o resultado final e a relação com a cozinha. Em vez de prometer transformações radicais, Rita Lobo organiza receitas e dicas que cabem no tempo e na energia disponíveis durante a semana. A pitada pode ser um ajuste no tempero, um cuidado com a textura, uma etapa de preparo que evita erro comum ou um jeito mais inteligente de montar e servir o prato. Isso ajuda o leitor a perceber que cozinhar bem não depende de ingredientes caros ou de técnica profissional, e sim de decisões simples repetidas com consistência. Ao longo do livro, a autora reforça a ideia de que cozinhar é um aprendizado acumulativo. Cada receita fita ensina um pouco sobre ponto, calor, combinação e planejamento. Esse enfoque também tem efeito motivacional, porque reduz o medo de errar e aumenta a confiança. Assim, o livro funciona como um repertório prático e como um método leve de evolução, que melhora a comida e também a experiência de preparar as refeições em casa. Em segundo lugar, receitas que funcionam clareza, teste e repetibilidade, um dos pontos mais valorizados por leitores é o caráter funcional das receitas e instruções. O material do livro foi testado e aprovado nos canais em que surgiu, o que reforça a preocupação com medidas, tempos e etapas explicadas de forma direta. Em livros de cozinha para o dia a dia, a maior frustração costuma ser a receita que parece boa no papel, mas falha na execução doméstica. Aqui, a proposta é minimizar esse risco com orientações claras e uma seleção coerente de preparos caseiros simples. A ênfase não está em pratos de ocasião, e sim em solucos recorrentes receitas, que podem entrar na rotação da semana, são adaptadas e repetidas sem desgaste. Além disso, o leitor encontra dicas que facilitam a tomada de decisão na cozinha, como caminhos para ajustar tempero, aproveitar melhor o tempo e organizar o preparo. A presença de fotografias contribui para dar referência visual e reduzir a insegurança, especialmente para quem está aprendendo. No conjunto, o livro se posiciona como um aliado de execução, mais do que um catálogo distante de pratos bonitos. Em terceiro lugar, cozinhar como habilidade essencial à autonomia e confiança. Rita Lobo defende que cozinhar é comparável a ler e escrever, uma competência básica que deveria estar ao alcance de todos. Essa mensagem atravessa o livro ao incentivar o leitor a se arriscar com temperos e técnicas simples, construindo independência em relação a ultraprocessados e a soluções prontas. O valor dessa abordagem não está só no resultado do prato, mas na autonomia cotidiana saber, prepara refeições, reduz a dependência de entregas, melhora a capacidade de planejar compras e permite escolhas alimentares mais alinhadas à realidade e ao orçamento de cada um. O livro tende a acolher quem tem pouca experiência, porque trabalha com uma pedagogia prática, aprender fazendo, com instruções que destravam o processo e com dicas que evitam complicações desnecessárias. Ao mesmo tempo, o QMJ Cozinha pode ampliar o repertório e refinar a execução com detalhes que fazem diferença. Essa combinação de incentivo e objetividade cria um ambiente de aprendizado sem culpa e sem perfeccionismo, em que o leitor entende que cozinhar melhor é uma soma de pequenos acertos ao longo do tempo. Em quarto lugar, comida de verdade e escolhas mais saudáveis sem perder o sabor. A obra se alinha ao posicionamento público da autora como defensora da alimentação saudável e da comida de verdade, trazendo para o centro do cotidiano a ideia de que sabor e simplicidade não são opostos. Em vez de dietas restritivas ou promessas de resultados rápidos, o livro propõe uma prática sustentável cozinhar com ingredientes de base e técnicas kurelsam ou kusha, de bom, construindo refeições mais equilibradas. As pitadas, nesse sentido, ajudam a tornar o saudável mais apetitoso, porque atacam pontos que frequentemente desanimam quem tenta melhorar a rotina alimentar, como falta de sabor, repetição e dificuldade de execução. O livro também sugere um olhar mais consciente sobre o que se come e como se compra, aproximando o leitor de decisões mais informadas, sem transformar a cozinha em um ambiente rígido. Ao priorizar preparos caseiros simples e dicas aplicáveis, o texto reforça a ideia de que a mudança de hábito acontece com constância e crassa. Para quem busca melhorar a alimentação sem abrir mão de comida gostosa, esse posicionamento é um diferencial importante dentro da categoria. Por último, consumo consciente e organizar a cozinha mais verde e rotina mais leve. Além das receitas, o livro incorpora uma dimensão prática de organizar e consumo consciente, conectando o ato de cozinhar à forma como se compra, se aproveita e se desperdiça menos. Em um contexto doméstico, escolhas pequenas como planejar melhor, reaproveitar ingredientes e simplificar etapas têm impacto direto no orçamento e na sustentabilidade da rotina. A noção de pitada se aplica também aqui uma técnica que facilita o preparo. Uma forma mais inteligente de montar o prato ou um cuidado com o que já se tem em casa podem reduzir desperdícios e tornar o processo mais fluido. O objetivo não é impor um modelo idealizado, e sim oferecer caminhos para uma cozinha viável e consistente, com menos atrito no dia a dia. Esse tipo de orientação costuma ser valioso para quem trabalha fora, para famílias e para pessoas que querem cozinhar mais, mas se perdem na logística. Ao tratar consumo e organização como parte do sabor, o livro amplia a visão de cozinhar comer bem não depende apenas de receitas, e sim de um sistema doméstico simples que ajude o leitor a repetir bons resultados ao longo da semana. Em conclusão, Pitadas da Rita é indicado para quem quer cozinhar mais em casa com menos complicação e com mais certeza de que a receita vai dar certo. Serve tanto para iniciantes, que precisam de um guia acolhedor e direto, quanto para quem já tem prática e procura ideias aplicáveis, ajustes de técnica e inspiração para variar a rotina sem aumentar o trabalho. O principal benefício é a combinação de repertório com método o leitor não apenas colecionar receitas, mas aprende um jeito de pensar a cozinha a partir de pequenas decisões que melhoram sabor, textura, apresentação e organização. Isso fortalece a autonomia e torna mais fácil sustentar escolhas alimentares mais saudáveis, baseadas em comida de verdade. Dentro da categoria de livros de culinária do dia a dia, ele se destaca por unir linguagem acessível, instruções claras e conteúdo testado em canais reais de público, ou que tende a aumentar a confiabilidade. Também se diferencia por tratar sustentabilidade e consumo consciente como parte da prática culinária, sem discurso pesado e sem prometer soluções milagrosas. Para quem busca uma cozinha cotidiana mais prazerosa, eficiente e consistente. E um livro que funciona como companhia de bancada e como incentivo para manter a mesa mais cheia e o processo mais simples. Se você quiser apoiar Rita Lobo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.